PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Sejam bem-vindos, caros ouvintes do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, para o episódio 7 desta quarta temporada, um episódio onde vamos ter em grande destaque a Algarvia, a volta ao Algarve, a 50ª edição da principal, digamos mesmo assim, a principal corrida por etapas realizada em Portugal, tendo em conta a projeção internacional que tem, e que pela terceira vez foi conquistada por um jovem prodígio, que até já tem uma estátua no alto da Foia. Terceira vez para Remco Evenepoel, ele que parece que se dá muito bem pelos ares de Portugal. E comigo para discutir esta vitória de Remco e mais alguns assuntos tenho comigo Rui Ribeiro e também Eduardo Tim. Mas vamos começar pelo fã número 1 de Remco. Diziam aqui no nosso grupo de WhatsApp que havíamos de começar, visto que esta prova começou no Dia dos Namorados e não há maior amor para o nosso caro Rui Ribeiro do que o belga Remco Evenepoel. Rui, bem-vindo.
Olá, Nuno. Olá também, Eduardo. Essas afirmações, quem as proferiu é que tem que as sustentar. Tenho outros amores, não posso dizer que Remco Evenepoel seja o maior, mas talvez seja em termos velocipédicos, Vamos chamar assim, mas foi uma boa introdução.
Exatamente, e podemos dizer que foi para o Remco que foi outra vez arroz, não é, Eduardo?
Olá Nuno, e olá Rui, e olá a todos que nos ouvem.
Basmati.
Sim. Basmati, exatamente.
De facto, hoje o arroz foi um tema em voga, não é, aqui entre os nossos colegas de podcast. Eu não finalizo bem nesse capítulo, ok? Por isso vou-me deixar um bocadinho de parte das questões gastronómicas, mas de facto em termos desportivos foi mais do mesmo para Remco. Como tu dizias, é um homem que se dá muito bem em Portugal, não é? 3 em 3 voltas ao Algarve, uma vitória na participação na Clássica da Figueira. Eu até diria, e já que entraste aí no tema do Dia dos Namorados, que o Remco, se ainda não tem, ou se ainda não está nos planos ser pai, cuidado, porque trazer a namorada de férias aqui a Portugal é só tiros certeiros, não é? isto no tiro ao prato não falha um. E obviamente isto estendo este alerta aos seus fãs, principalmente ao fã número 1 em Portugal. Não sei se para o Rui está nas suas cogitações aí a curto prazo criar descendência ou não, mas cuidado com essas visitas ao Algarve, porque está visto que aqui a família Remco não perdoa, não é? Por isso deixo esse alerta, obviamente.
Bem, não era de todo o caminho que eu estava a prever para o início deste podcast, mas pensei que este é assim, é inovador, é dinâmico, não é? E pronto, esperemos que a família Remco Evenepoel, a família Evenepoel cresça, porque pelo menos pelo exemplo do Remco, seria bastante bem-vindo mais descendência desta qualidade. Mas vamos centrar-nos em assuntos mais desportivos e falar aqui da volta ao Algarve. 5 etapas, 2 vencedores repetidos, Daniel Martínez, o vencedor de 2023, que nesta edição terminou no segundo lugar, conseguiu vencer 2 etapas, as 2 etapas com chegadas em alto, à frente de Remco, o Alto da Foia e o Alto do Malhão. Gerben Thyssen abriu as hostilidades com uma vitória ao sprint na chegada a Lagos. Depois, mais um belga, o Wout van Aert ganhou num sprint que ele nem iria fazer em Tavira, e o Remco deixou tudo no contrarrelógio em Albufeira e sentenciou a sua vitória na quarta etapa desta edição número 50 da Volta ao Algarve. Rui, foi se calhar uma vitória daquele que seria o candidato mais forte e aquele que seria o mais previsível vencedor. Como é que viste esta volta ao Algarve, esta vitória de Remco, e quais é que são os teus destaques?
Acho que sim, acho que foi uma vitória que acabou por ser natural. Acho que se perguntassem a quase toda a gente, mesmo os próprios ciclistas, quem é que seria o candidato mais forte à vitória ainda antes da prova, 99% daria para o Remco, porque pronto, as próprias características da prova também acabavam por fazer parecer isso. Nas duas chegadas em alto, sabemos das outras edições mais recentes que não são etapas propriamente para se fazerem muitas diferenças, e depois 20 km ou 22 ou 23 km de contrarrelógio, aí já se sabe que Remco Evenepoel tem uma arma que os ciclistas que depois conseguem ombrear com ele nas etapas mais duras acaba por matar ali um bocadinho a concorrência, porque é complicado reverter as diferenças que ele faz nessa etapa na pouca dureza que há depois. Se bem que esta ano a etapa da Foia até teve um bocadinho mais de dureza antes, não tivemos uma chegada tão pouco seletiva como a do ano passado, em que venceu o Magnus Kort, acabou por se impor um ciclista mais forte na montanha, o Dani Martínez, e depois, igualmente, no Malhão, naquela que para mim foi a melhor etapa da prova, porque o Wout van Aert e o Ben Healy deram ali um bocadinho de espetáculo, atacaram ainda antes da primeira passagem no Malhão, conseguiram pôr à prova a Quick Step na defesa da camisola amarela do Remco, e acabaram por acrescentar um bocadinho mais de indecisão àquilo que seria o desfecho da corrida. Se bem que depois a Quick Step mostrou-se sempre muito, muito calma, pôs toda a gente ao trabalho, incluindo o Mikel Landa já na parte final, e conseguiram conservar de forma relativamente tranquila a camisola do Remco Evenepoel. De grandes destaques, claro, o Dani Martínez pelas duas etapas que conseguiu vencer. Não é fácil bater Remco Evenepoel nestes arranques na parte final das subidas, como o Remco já mostrou no ano passado que tinha desenvolvido nesse aspecto. O Martínez aqui conseguiu fazê-lo por duas vezes, mostrou que se calhar está um bocadinho de volta àquele nível, não sei se foi em 22, se foi em 21, em que ele até na volta ao País Basco chegou a ganhar uma etapa naqueles grupos reduzidos em sprints normais. Ou seja, esta ponta final parece estar a regressar ao Dani Martínez. Também já não sei se são influências dele agora ser colega do Roglic, que é outro especialista nessa matéria, mas acho que o Dani Martínez é de facto um grande destaque desta prova. E também diria que aquele contrarrelógio do Isaac Del Toro é algo de se mencionar, porque se ao início nos dissessem que ele ia bater o Ganna e o Wout van Aert nesse contrarrelógio, todos ficaríamos a pensar que quem nos dizia isso estava assim um bocadinho alterado. Mas a verdade é que o conseguiu fazer mesmo. E claro, também depois o top 10 do nosso António Morgado, que aqui entre os grandes é um excelente resultado, e vamos ver, deixa um bocadinho água na boca para aquilo que é o futuro da época do António.
O Isaac Del Toro, que realmente surpreendeu a fazer quarto no contrarrelógio, mas depois deve ter esgotado as forças todas, que já não apareceu para a última etapa. Eduardo, o Isaac realmente, o Del Toro, o jovem mexicano, acabou por surpreender. Ficou aqui, se calhar, a faltar um bocadinho mais de forças. Não sei se terá sido essa a razão ou não. Mas, por outro lado, até foi, acaba por ser positivo, porque abriu as portas para vitória na juventude ao nosso António Morgado, que, como o Rui também disse, terminou no décimo lugar e fez uma excelente prestação nesta volta ao Algarve.
Sim, sem qualquer dúvida, acho que é um dos motivos de destaque desta algarvia. É verdade que o António Morgado esteve ali sempre no elástico, nas subidas finais, tanto da Foia como do Malhão. Conseguiu ainda assim manter sempre o pelotão à vista, mostrou aquela resiliência brutal que já tem sido o seu cartão de visita nas provas que vamos vendo. E essa resistência permitiu-lhe conquistar essa classificação da juventude, também muito por culpa do bom contrarrelógio que acabou por fazer. É um ciclista ainda em formação do seu perfil, também fruto da sua ainda tenra idade, mas com uma potência e uma capacidade de sofrimento claramente acima da média. Poderá ser aqui um todo-terreno no futuro, ele tem aqui características muito próprias, mas acho que também seja importante aqui definir rapidamente o que é que pretende para a sua carreira, porque de facto deverá direcionar aqui o seu treino para esse objetivo de médio e longo prazo. Digo isto até com muita base naquilo que foram as suas respostas na entrevista que vimos, que foi dada à Top Cycling. Existe aqui ainda muita indefinição quanto àquilo que é o seu perfil de ciclista, e depois a referência repetitiva ao sonho do Tour, que poderá retirar-lhe aqui o foco daquilo que poderá ser uma carreira mais dedicada possivelmente às clássicas, que a mim parecem-me adaptar-se mais ao perfil físico do António Morgado. Ainda assim, Morgado mostrou aqui nestas duas provas em Portugal, tanto na Figueira como no Algarve, que é claramente um prodígio. Acho que isso é comum, é mais ou menos comum para os fãs de ciclismo. Fico também feliz por já ser bastante reconhecido pelos adeptos de ciclismo em Portugal, e acredito muito honestamente
que ajuda,
António,
não é,
Morgado... O bigode também ajuda, obviamente, essa imagem de marca, mas acredito que Morgado, durante a sua carreira, poderá dar muitas enormes alegrias aos adeptos portugueses, e acho que, como disse há pouco, deve rapidamente aqui definir o que é que quer para o futuro. Obviamente ainda é muito jovem, ainda é muito cedo, está a tentar ganhar aqui alguma maturidade, as primeiras pedaladas aqui, né, junto dos melhores... deste desporto, mas sim, fica a nota de que foi uma excelente participação do António Morgado nestas duas provas em Portugal, e como disse o Rui, se claramente deixa aqui a água na boca para aquilo que vem para o futuro, e ficamos todos aqui com a perspectiva de que pode ser muito positivo, claramente.
Aliás, nessa entrevista que referiste, ele próprio admite que, por exemplo, o contrarrelógio ainda é uma disciplina em que ele ainda não tem dado muita ênfase, certo?
Sim, sem dúvida. Ele foca vários temas, um deles é esse. Aliás, ele refere que dedicou ainda muito pouco tempo à bicicleta de contrarrelógio nesta sua passagem para a UAE, e o facto de ter encontrado aqui um material novo, como é as bicicletas da Colnago, e que é algo que tem de trabalhar. E nós sabemos que um ciclista que, como ele diz, que quer dedicar-se aqui de alguma forma a fazer participações no Tour, sabe de longe que o contrarrelógio é uma disciplina que faz toda a diferença, tem uma preponderância cada vez maior, e obviamente terá de se focar a seu tempo a essa disciplina para que de facto possa ter resultados melhores e que o ajudem nessas provas por etapas. Agora, muito honestamente, pareceu-me que fez um contrarrelógio bastante positivo no Algarve. Eu achava que ele até poderia fazer pior, tendo em conta os contrarrelógios mais recentes que fez nas provas com mais jovens. Por isso acabo por fazer aqui um balanço positivo do seu contrarrelógio, mas sim, é um facto que ele próprio admite que o foco no contrarrelógio ainda é pouco, e penso que é algo que ele deve rever juntamente com os seus treinadores, com a própria estrutura da equipa, e penso que será uma questão de tempo até ele se dedicar mais afincadamente ao contrarrelógio.
Rui, o António não foi o único português também em destaque. Tivemos outros que se evidenciaram. O Rui Costa, que apesar de não ter terminado a prova, acabou por também ser instrumental. Estava a dizer, queria falar do Ivo Oliveira, que
Rui Oliveira.
Que acaba por Rui Oliveira, exatamente, obrigado Eduardo, que acaba por ficar perto da vitória, apenas batido por Wout van Aert na chegada a Tavira. Acaba também por ser uma boa demonstração da evolução do ciclista da UAE.
Sim, o Rui fez uma excelente prova, quanto a mim, nas duas etapas em que ele estaria apto a conseguir discuti-lo, conseguiu um segundo e um sexto posto logo na primeira etapa. O segundo foi esse que já falaste, em Tavira, e assim, o Rui já na volta, não é volta à Arábia Saudita, agora é a Lula Tour ou algo do género, já aí tinha conseguido fazer dois top 10. Ele no ano passado, eu gostei bastante de o ver, sobretudo nas clássicas, no apoio ao Pogacar. Lembro-me do Tour de Flandres, em que ele esteve muito bem no apoio ao líder da equipa. E acho que o Rui tem tudo para se continuar a desenvolver nesse sentido. Este ano não vamos ter o Pogacar nessas clássicas do paralelo, por isso ele poderá ganhar um bocadinho mais de preponderância nesse aspecto. Bem, sei que temos o Tim Wellens, temos o Nils Politt, e tendo em conta aquilo que vai ser o calendário do António Morgado para este ano, se calhar até pode servir assim um bocadinho como mentor dele. Eles estiveram a correr juntos aqui no Algarve, correram juntos na Figueira. O Rui vai fazer algumas das clássicas, ou por outro lado, o António vai fazer algumas das clássicas que o Rui vai fazer, em breve já a Home Loop no próximo sábado, e acho que pode ser também bom para o desenvolvimento do António dentro da equipa da UAE, também em termos de bigode e de barba, vão partilhando ali algumas parecenças, por isso isto pode fazer tudo sentido. Mas sim, o Rui teve uma excelente prestação. Parece ser um tipo impecável pelas poucas vezes que já tivemos a oportunidade, na Figueira, de o ver interagir com os adeptos e tudo mais. Por isso acho que vai ter mais uma boa época nesta cena de crescendo, sem se calhar muitas vezes se dar por ele. A verdade é que os bons resultados estão lá, ainda não surgiu a vitória, mas acredito que possa ser este ano também, porque estes bons resultados vão trazendo confiança, não só dele nele próprio, mas também da equipa nele, e acho que pode surgir nesta chegada à Tavira que falaste. Eu não sei se é porque ele parte da roda do Wout van Aert e acaba por chegar praticamente com a roda da frente ao mesmo nível do Wout. O sprint foi relativamente perto, se calhar ali um bocadinho de melhor sorte, ou pronto, também experiência no posicionamento. Se ele está posicionado à frente do Wout van Aert, se calhar tinha dado mesmo para a vitória, e era uma vitória frente a grandes sprinters. Por isso acredito que o Rui vai ter aqui um bom ano, não só no papel, como já o temos vindo a ver de gregário, como um gregário de luxo muitas vezes, mas também a correr para si próprio.
Antes, falando também agora do terceiro classificado, que acabou também por ser uma boa surpresa, Jan Tratnik, acaba por ser o melhor classificado da Team Visma Lisa Bike. Foi uma exibição que deixou bons apontamentos, Rui.
Sim, acho que o Jan Tratnik é um daqueles ciclistas que tem um motor que parece que nunca mais acaba. Por vezes vai passando um bocadinho despercebido, também se calhar, olha, como o Rui, apesar de noutra dimensão, bem sei, porque também acaba por ter mais oportunidades e também parece ser um ciclista de um outro, se calhar de um outro patamar, porque já tem outro tipo de vitórias, mesmo em grandes voltas e até algumas classificações gerais de provas menores. Mas o Tratnik, nesta estrutura da Visma, a verdade é que ele pode fazer um bocadinho de tudo. Tem um excelente contrarrelógio, que por acaso nem foi tão excelente assim no Algarve, por isso até esperava um bocadinho mais dele aí do que propriamente o que mostrou no Malhão e na Foia, por incrível que pareça.
Aliás, em termos da Team Visma, foi um pouco abaixo o que estávamos à espera, os resultados que apresentaram no contra-arroz. O Jan Tratnik é o melhor deles, faz o mesmo tempo que o Wout van Aert, mas décimo e décimo primeiro a um minuto do Remco.
É isso, é verdade. E penso que isso, tirando aquele caso do Jonas Vingegaard no Tour do ano passado, no ano passado também foi um bocadinho a norma. Tenho ideia, pelo menos, estou a falar um bocadinho da memória, mas tenho ideia que no ano passado a Visma não me pareceu, isto em contrarrelógios planos, já quero descontar aqui o contrarrelógio do Roglic no Giro, mas dá-me ideia que, não sei se tem alguma coisa a ver com essa parte, também desconheço quase a 100% em termos de setups de bicicletas de contrarrelógio e toda a parte do aerodinamismo e por aí fora, mas não sei se poderá estar relacionado, tendo em conta que parece ser algo mais ou menos transversal, mas a verdade é que estiveram um bocadinho abaixo. Mas voltando ao Jan Tratnik, a verdade é que ele começou o ano a voar na volta à Murcia, que o Ben O'Connor ganhou com um solo espetacular. Ele foi segundo na clássica Rhein, também com a vitória do Oier Lascano. O Jan Tratnik teve excelente, o Wout van Aert aí furou, ele acabou por ter um papel um bocadinho, se calhar, mais preponderante do que seria de estar à espera, mas também fechou em terceiro e depois, na volta ao Algarve, acho que dificilmente alguém diria que ele ia acabar por ser o melhor Visma, quer no contrarrelógio, quer na classificação geral, mas a verdade é que foi, mostrou-se bastante bem e vai ser mais uma arma para a Jumbo, não só nas suas equipas nas grandes voltas, porque como homem de trabalho é como eu estava a dizer, é um motor que parece que nunca mais acaba, mas também nas clássicas acho que pode ser um homem bastante, bastante importante, não só como gregário, mas também como sendo aquele ciclista com carta mais livre para poder atacar em certos momentos, para tentar antecipar ataques de outras equipas e por aí fora, e poder jogar aí um bocadinho taticamente na corrida. Acho que vai ser um ciclista mais muito, muito importante. É um esloveno também, por isso tem esse carimbo de qualidade quase à partida, não é? Porque agora isto com Mohoric, Roglic, Pogacar, já sabemos o que é que a casa gasta. Está aqui outro. Vamos ver que peso é que ele vai ter na equipa da Jumbo. Eu acredito que vá ser muito. E as indicações que deu até agora foram fantásticas, a verdade é essa.
Eduardo, queria também falar contigo sobre um ciclista que regressou à competição na volta ao Algarve e agora estreando-se por uma equipa, e é um ciclista que, pelo menos pelas publicações que vai tendo nas redes sociais, parece que está também apaixonado pelo nosso país. Falo do ciclista, do líder da Lidl Trek, tal Jochen Hart. Terminou no 12º lugar, mas é a primeira vez que volta a competir desde aquela queda feia que teve no Giro de Itália do ano passado.
Sim, um bom regresso, pelo menos mostrando que está com saúde, porque de facto, como dizias, foi uma queda feia. Aqui a entrada numa nova equipa, numa das contratações mais sonantes do defeso, e de facto é um ciclista com os seus pergaminhos já bem vincados. Acho que é uma grande adição aqui para a equipa da Lidl Trek. Obviamente, quando falamos de tal Guggen Hart, pensamos sempre que poderá estar sempre aqui mais perto dos lugares cimeiros. Obviamente que este 12º lugar representa também aqui o início da época, e penso que esteve a um nível já bastante razoável nas etapas mais duras. Ele que fez 7º no alto da Foia, acabando por chegar ali junto daqueles primeiros, e que depois acabaram por não disputar o sprint com o Dani Martínez e com o Remco, e ontem no Malhão acabou também por chegar ali muito perto dos primeiros, com 16 segundos de distância mais ou menos, mas acho que foi já uma boa imagem que deixou o tal Guggen Hart depois daquilo que passou, e depois de certas dúvidas que se colocaram quanto à sua recuperação. Por isso acho que aqui uma excelente contratação da Lidl Trek, mais uma da Lidl Trek das que fez neste defeso. Obviamente que depois, em termos de contrarrelógio, as coisas não saíram tão bem, mas acredito que também não tenha dedicado ainda o tempo necessário à nova bicicleta para se poder exibir um nível mais alto no contrarrelógio. Foi de facto um contrarrelógio um bocadinho mais fraquinho, já quase a 2 minutos de Remco, mas acho que é fruto também dessa adaptação e da recuperação. Acredito que a prioridade tenha sido recuperar os níveis, os índices físicos, os níveis de competitividade, e não tanto o treino no contrarrelógio. E acho que foi claramente aqui o contrarrelógio que não permitiu o britânico da Lidl Trek atingir aqui um lugar no top 10, quem sabe um pouco mais acima. Mas sim, é um bom regresso, é um regresso que saúda, porque acho de facto é um ciclista muito importante do pelotão internacional, e acredito que vai ter aqui uma participação, uma contribuição muito importante para esta Lidl Trek completamente reformulada. E é um ciclista que, visto aquilo que fez no Giro o ano passado, e que infelizmente as coisas acabaram por não correr bem face também a uma queda, mas que possa este ano ser líder da Lidl Trek numa grande volta, e que possa exibir-se novamente ao nível que fez o ano passado. E se o fizer, acho que é um ciclista a ter em conta, porque de facto talento não lhe falta, e que recupere rapidamente esses índices físicos, porque de facto, naquilo que diz respeito às chegadas mais duras desta volta ao Algarve, eu acho que ele disse presente e que mostrou já estar plenamente recuperado dessas sequelas que teve da queda na época passada.
Ele que, futebolisticamente falando, também é um grande apoiante dos Reds de Londres, aqui como o nosso amigo Rui Ribeiro. Eu peço agora um comentário rápido aos dois, tendo em conta que fechamos aqui esta semana de ciclismo internacional em Portugal, que começou na semana passada com a Clássica da Figueira, e agora com a Volta ao Algarve. Esta combinação, estas duas provas estão-se a complementar muito bem, estão a afirmar cada vez mais no panorama do calendário velocipédico internacional. Eduardo, começo por ti e depois passo para o Rui para uma pequena
comentário. Sem dúvida. Olha, eu permito-me que não seja assim tão pequeno, mas sem dúvida que é uma combinação que está a funcionar, pelo menos este ano, que a Figueira acabou por atrair equipas de maior nome e ciclistas já com um nível muito elevado, acabam por se complementar muito bem. Acabou por ser quase que o início de temporada para muitos ciclistas, incluindo o próprio Remco Evenepoel, e acho que o Algarve, pela particularidade que tem no seu contrarrelógio, eu por acaso fiz aqui uma análise desde 2018, não querendo alongar muito mais para trás essa análise, mas de facto é uma prova que, com cerca de 23 km de contrarrelógio, a nível de provas pré-giro, ou seja, aquelas que se disputam ali até abril e que, digamos, fundamentalmente abrem a temporada, é aquela que, juntamente com o Paris-Nice, tem mais quilómetros de contrarrelógio. Eventualmente aqui a Romandia, com um prólogo e um contrarrelógio, que normalmente também soma aqui 22, 23, 25 quilómetros, é realmente a prova com mais quilómetros de contrarrelógio, e acho que isto acaba por ser de alguma forma atrativo, porque as equipas podem testar a sua tecnologia, podem fazer testes de números, de potência, para verificar aquilo que é o contrarrelógio dos seus corredores. E nós sabemos, como também falei há pouco, que é uma disciplina que tem cada vez mais preponderância nas classificações finais, principalmente das grandes voltas, e acho que para testar em ambiente competitivo, o Algarve acaba por ser muito atrativo para as grandes equipas e para as equipas que disputam grandes voltas. Vimos também isso com o Jonas Vingegaard o ano passado no Grande Caminho, que, apesar de ter menos quilómetros que o Algarve, acaba por oferecer a oportunidade de fazerem um contrarrelógio, e este ano novamente. Por isso, apesar de eu achar, isto é uma opinião muito pessoal, mas que o contrarrelógio acaba por condicionar muito ali a organização do top 10, porque nos últimos anos cerca de metade dos ciclistas que fazem top 10 no contrarrelógio acabam depois por finalizar no top 10 da geral final, e se estendêssemos isto até ao 15º posto no contrarrelógio, ainda mais nomes teríamos no top 10 final. o que acaba por retirar talvez aqui alguma, acaba por fazer uma prova mais fechada, não tanto aberta. Nós sabíamos aqui de forma antecipada que Remco, apesar de ser muito bom nas subidas, que acabaria por ter aqui alguma vantagem fruto do seu fantástico nível no contrarrelógio, e isso acabou por se confirmar. E conseguiu quase meter 50 segundos aqui no segundo classificado à geral. Também é verdade que em 2022, com quase 32 km de distância de contrarrelógio, meteu quase um minuto e meio ao segundo classificado na geral. Por isso isto acaba por fazer diferença e por se calhar criar uma ideia de corrida menos aberta, de menos emoção no final. O próprio Ganna, o ano passado, esteve muito perto da vitória, apenas a 2 segundos do então colega de equipa Dani Martínez. Por isso acho que percebem o facto de eu estar a referir este ponto, de que de facto realmente o contrarrelógio acaba por retirar aqui alguma emoção à volta ao Algarve, mas por outro lado, no sentido inverso, acaba por ser talvez aqui o fator de maior atratividade desta volta ao Algarve para as grandes equipas, para ter aqui start lists com nomes mais consagrados. Mas na minha opinião acho que podia ser aqui algo mais curto para criar maior abertura na prova. Contudo, de facto, o contrarrelógio acaba por ser, face a estes números e estes dados, algo muito preponderante, e acho que tem resultado na perfeição esta combinação da Figueira com o Algarve na mesma semana, e acho que isto é para continuar, e acho que vai evoluir ainda mais esta combinação nos próximos anos.
Realmente, obrigado, Eduardo, realmente estar a pedir para seres sucinto, contigo não dá, não é?
Desculpa.
Estou a brincar. Rui, não sei se ainda queres acrescentar mais alguma coisa, ou se o Eduardo fez questão de dizer tudo o que havia para dizer.
Subscrevo o que disse o Eduardo. Aqui os debates são feitos com muita cordialidade, estamos aqui na mesma família ciclista, por isso há muita cordialidade. Não, mas queria só acrescentar aqui um pequenino ponto, que acho que, eu não sei se isto é propositado ou não, imagino que sim, porque isto parece-me que tem acontecido também noutras provas e noutras geografias, que é termos uma clássica como a Figueira colada a uma prova por etapas logo a seguir. Aqui em termos geográficos, para nós, da Figueira ao Algarve parece muito longe, mas acho que para uma estrutura de ciclismo são duas provas que se consideram complementares, praticamente são quase uma ao lado da outra, vamos dizer assim. Isto é muito útil, e acredito que, por exemplo, no próximo ano, que é mais um final de ciclo do CI, com toda a gente atrás dos pontinhos, principalmente as equipas do World Tour mais aflitas, isto acaba por ser muito inteligente, porque acaba por colocar muitos mais pontos à disposição das equipas num espaço de tempo curto, porque tem ali uma prova por etapas, onde, lá está, há etapas, há a classificação geral para discutir e por aí fora, e logo ali ao lado há uma clássica, que só a própria clássica, ainda por cima sendo de um escalão superior, porque acho que o Algarve, agora fiquei na dúvida se é não, também é da ProSeries. Estava com a ideia que era 2.1, mas ainda assim são muito mais pontos o CI em disputa assim do que seria só com a volta ao Algarve, ou se pusessem a clássica da Figueira noutra altura qualquer do calendário, em que obrigariam as duas equipas a fazer as deslocações a Portugal. Acaba por ser muito mais eficiente, acaba por gerar aqui uma sinergia entre as duas corridas, e a minha expectativa é que o pelotão, o do Algarve já é difícil melhorar muito mais, porque já cá tivemos grandes campeões e continuamos a ter, mas acredito que o da Figueira também, com o passar dos anos, continua a melhorar. Então, agora com o Remco como vencedor, que toda a gente lhe quer suceder, não é? De certeza absoluta.
Exato, e o Remco, que com esta vitória iguala Belmir Silva, que era até então, até esta edição, o recordista de vitórias, com 3 vitórias na Algarvia. Portanto, está aqui mais um aliciente para o jovem belga regressar no próximo ano, ou daqui a 2 anos, que parece que ele vence sempre de 2 em 2, e tornar-se realmente o grande vencedor da Algarvia, e justificar ainda mais a estátua que tem no alto da Feia. Antes de finalizar esta Algarvia, que, como já sabemos, foi vencida com Remco Evenepoel com 43 segundos de vantagem para Daniel Martínez e 1 minuto e 21 para Ian Tratnik, e teve António Morgado na 10ª posição, dar só conta que numa semana em que notícias não tão positivas para o ciclismo nacional, com a audição dos antigos ciclistas da equipa da W52 Futebol Clube do Porto começaram a ser ouvidos no tribunal por causa do caso de doping, dar conta do melhor ciclista de uma equipa portuguesa. Rádio Popular Paredes Boa Vista teve no jovem Hélder Gonçalves o melhor ciclista nacional a competir por uma equipa portuguesa. Terminou na 26ª posição, 8 minutos e 24 segundos de Remco Evenepoel. Fechamos então a Algarvia. Ainda há muita coisa para falar. Uma rápida passagem pelas inúmeras provas que foram decorrendo ou não por esta semana, porque em Espanha parece que os Nuestros Hermanos não tiveram polícias para acompanharem algumas corridas e, portanto, houve provas que acabaram por ficar reduzidas a um contrarrelógio de 5 km, não é assim, Rui? Foi mais ou menos assim, 5 km, a Vuelta a Andaluzia, Ruta Ciclista del Sol, foi vencida por Maxim Van Gils, mas que teve uma prestação... Bem, nem chegou a 5 km, 4,95.
Isto é que foi eficiência. Isto é que foi eficiência. Há um bocado estava a falar em eficiência, mas ganhar assim uma prova em 5 km é complicado de ver melhor. Não, mas foi graças a... devido aos protestos dos agricultores, a polícia não estava disponível para fazer o patrulhamento, o policiamento da corrida. Ainda houve aqui umas tentativas de rearranjar a corrida, de fazê-la, passá-la, ou seja, alterar algumas das etapas, mantendo uma estrutura com 3 ou 4 etapas, reduzindo das 5, salvo erro, que deveria ter, mas acabou por haver mesmo só as condições para disputar esta etapa. Acho que isto para a UCI contou mesmo só como uma etapa, nem sequer foi atribuída uma vitória na classificação geral, mesmo em termos de pontos e por aí fora. Por isso não há grande coisa a comentar. Confesso que acabei por nem ver a corrida, não é? Não foi, foi esquisito, é pena, mas pronto, os agricultores têm todo o direito a manifestar-se, e não havendo polícia é melhor salvaguardar também a segurança dos ciclistas do que vermos situações como muitas vezes se vêem, principalmente no ciclismo feminino. Podem achar que as mulheres são mais rijas e que podem levar com carros em cima mais facilmente, situações de perigo que vimos no ano passado, sobretudo. Mais vale resguardar os ciclistas e não os deixar correr quando houver hipótese de poderem levar com um carro de alguém que não cumpra as ordens de cortes de estrada e por aí fora.
Já que estamos no termo de eficiência, Eduardo, parece que faltou eficiência a um certo norueguês da UnoX, não é? Ali na clássica VAR, Tobias Alland, Johansson. Foi precoce, não é? Teve ali um festejo precoce.
São coisas que acontecem, não é? No desporto. Já não é a primeira vez, não há de ser a última. Confesso que fico algo surpreendido quando um ciclista profissional e que não é fácil ganhar todos os dias, não é? Que acaba por fazer uma coisa destas, mas elas acontecem e de facto aconteceu mais uma vez. É óbvio que fica difícil perceber a frustração que um homem deve sentir nesse momento, mas de facto foi uma situação caricata que ficou para a história, obviamente, mas que não vemos todos os dias, ainda bem. Mas por acaso é algo que eu por vezes me pergunto, porque já não é o primeiro que ali nos metros finais que desiste de sprintar, por exemplo. Não,
desculpa interromper, Eduardo, que ele justificou-se e vendo as imagens tem sentido, quer dizer, pronto, coitado dele.
Por causa das linhas,
Não, tinha um arco de metal, eu não sei se aquilo era para segurar alguma estrutura de luzes ou o que é que era, uns 20 metros antes, e ele achou que tinha cortado a meta ali. E por isso é que começou a festejar. Olha, azar.
Pois, azar, mas olha, azar dele, sorte do Lenny Martínez, obviamente, mas eu acho que qualquer um ciclista profissional, um atleta profissional, tem de estar absolutamente concentrado do início ao fim. Vimos também isto a acontecer recentemente com o Jasper Philipsen, quando festejou um segundo lugar como se tivesse ganho. São sempre situações caricatas, mas eu acho que numa estrutura profissional estas situações não têm nenhum grande perdão, digamos assim. Obviamente que é uma competição menor comparando com as grandes provas do World Tour, mas ainda assim é menos uma vitória, não é? É uma vitória que estava no bolso e que se perde ali nos momentos finais. Por isso, sim, é uma questão de falta de eficiência, como dizia o Nuno, mas claramente uma questão de falta de concentração. Acho que por mais justificações e mais argumentos que ele possa utilizar aqui, acho que nenhum é suficientemente válido para justificar uma situação destas. É como dizia, azar do Johansson, sorte do Lenny Martinez, mas tenho de corrigir esse aspecto, porque como já diziam grandes mentores do desporto, isto é como acaba e não como começa, e de facto acabou mal, e realmente foi aqui menos uma vitória para o UnoX. E nós sabemos que as vitórias são importantes, não só pelos pontos, mas também como para o próprio palmarés dos ciclistas, até a nível de dados da própria temporada. E foi menos uma para a UnoX, foi menos uma para o Tobias Allan Johansson, e de uma forma completamente escandalosa. Acho que isto não tem justificação, na minha opinião.
O calendário ciclista velocipédico está em marcha, com muitas provas em vários países. Em Espanha também houve a clássica Ryan Paraíso Interior, vencida pelo ciclista da Movistar, Oyer Lascano. Tivemos também corridas também ainda em França, o Tour dos Alpes Marítimos e do Var, que foi conquistada por Benoît Cosnefroy, que venceu a segunda etapa. A primeira tinha vencido Ethan Vernon. E também no ciclismo feminino tivemos a 8ª edição da Semana Ciclista Valenciana, Volta à Comunidade, que teve como grande vencedora Marlen Reusser, a suíça, que somou, além da vitória na geral, também a vitória na segunda etapa. Elisa Balsamo levou duas etapas para casa, e a neozelandesa Niamh Fisher-Black venceu a terceira etapa. Começou também uma das competições, uma das provas por etapa que tem conquistado o seu espaço no ciclismo internacional, o AE Tour, 6ª edição, que começou hoje, Rui, com Temerlier a continuar aqui um bom início de temporada e a somar uma importante vitória ao sprint, batendo Arvid Deklein na Tudor e Jakub Marescu da Team Corratec, mas com nomes como Fabio Jakobsen, Sam Welshford, Fernando Gaviria, Juan Molano, Phil Bowles, Caden Groves e Olav Kois, só para citar alguns, que discutiram o sprint na primeira etapa da UAE Tour.
Sim, como começou hoje, começou com um sprint muito confuso, que aqui no UAE Tour os sprints até costumam ser muito, muito limpinhos, porque são sempre estradas enormes, as etapas são 100% planas, como dá para ver, porque para ter o Jakub Marex no pódio, nem uma lomba de estrada aquilo pode ter, caso contrário o homem podia ficar para trás. Mas hoje até foi um bocadinho contra o que é normal. O sprint foi uma confusão. O mais normal do sprint foi o Gaviria ter tentado lançar o sprint da Colômbia. Faltavam 500 metros e ele lançou-se para a frente a achar que a meta era logo ali. Depois acabou em 5º ou 6º, já nem me lembro. Mas foi o habitual de lançar o sprint de muito longe. Depois o Merlier impôs também alguma normalidade a ganhar. Eu acho que o cetro de melhor sprinter do mundo foi entregue no ano passado com muita facilidade e justamente ao Jasper Philipsen, mas acho que o time Merlier ficou um bocadinho prejudicado por não correr nenhuma grande volta. Ele era suposto ter corrido a Vuelta, não correu porque os planos do Remco alteraram-se e ele acabou por lá ir, o que fez com que a equipa redirecionasse o foco mais para aí, mas espero que o Merlier esteja nas melhores provas, porque eu acho que ele e o Philipsen são mesmo os melhores sprinters do mundo e já correram juntos. Agora quero vê-los a baterem-se um contra o outro, porque acho que vamos ter aí sprints espetaculares. Também tenho muitas esperanças no Olav Kooi, mas hoje o lançamento não correu tão bem. Também porque lá está, foi mesmo uma chegada muito, muito, muito confuso. Os comboios andavam de um lado para o outro, nem havia bem comboios, foi muito confuso. Esperemos que as próximas etapas ao sprint, que ainda penso que ainda temos mais duas ou três, possam trazer disputas melhores entre este lote de sprinters fantásticos que tu enumeraste aí. É mesmo pena não estar cá o Philipsen.
Exato. Eduardo, é uma competição com 7 etapas, que termina com a já conhecida Jabel Aifeta, subida à montanha Jebel Afet. Quais é que são para ti os mais fortes candidatos à vitória?
Sem qualquer dúvida, Adam Yates. Acho que depois daquilo que fez o ano passado e que acabou por ficar muito perto da vitória no terceiro lugar, mas que acabou por ter ali uma etapa que até deixou o Remco para trás, acho que é uma prova que se coaduna aqui com o perfil dele. Acho que é o mais forte candidato. Obviamente que depois temos aqui também um Pello Bilbao que tem andado também muito perto da vitória na UAE Tour, com o terceiro lugar em 2022 e um quarto lugar o ano passado. Também estou algo expectante para ver se o Brandon McNulty dá continuidade a este belo início de época que tem feito, o próprio Jay Vine também, ver este início de época na UAE. E depois existem também outros nomes na EF, o Simon Carr também, que não sendo candidato à vitória, mas estou expectante aqui para ver o que é que ele faz na alta montanha. Mas diria que muito, muito fundamentalmente aqui será esperar para ver quando é que a Yates vai ganhar o UAE Tour. Poderei estar muito enganado, mas penso que não vai andar lá muito longe. Por isso diria que será aqui o principal candidato, com o Pello Bilbao logo de seguida.
Muito bem, vamos então agora projetar-nos para o futuro, porque as clássicas estão aí ao virar da porta. Já daqui no dia 22 vamos ter um loop at Nieuwsblad, que marca o arranque de uma das mais excitantes fases da temporada do calendário UCI. E Eduardo e Rui, quem é que são os vossos candidatos, já que estamos aqui numa onda de eleições a nível nacional, quem é que são os vossos candidatos aqui para fazer um bom desempenho nas clássicas? Quem é que vos promete mais e quem é que está se calhar a defraudar as vossas expectativas para esta temporada de clássicas?
Eu ia chegar aqui a dizer Dylan Van Baarle, Wout Van Aert, Christophe Laporte, Dries Van Noot, Jan Tratnik e Mateo Jorgensen. Eu podia estar a dizer a lista dos favoritos.
Vejo que deixaste o Affini de fora. Portanto,
não, porque é preciso alguém para chegar às águas e para puxar ali o pelotão e qualquer coisa. Mas eu a ler esta, eu podia estar aqui a ler a lista dos 6 principais favoritos, ou uma coisa do género, mas é só a equipa da Visma para a Omloop Nieuwsblad. Por isso, a minha expectativa é que esta malta, principalmente nestas corridas em que não vai estar o Mathieu van der Poel, e este ano também não vamos ter o Pogacar nas corridas do pavé, a Visma aqui é um pouco aquilo que era a Quick-Step, as várias versões da Quick-Step, na altura do Tom Boonen e do Stijn de Volder e do Nicky Terpstra e por aí fora. Pode-lhes é acontecer também como quando depois perderam 3-1 para o Jan Stannard, não é? Estão sempre sujeitos a isso. Mas acho que esta equipa da Visma é assim, eles são os principais favoritos e são os únicos que eu acho que estão sujeitos a serem as principais desilusões, porque quando apresentam uma equipa destas, e já apresentavam no ano passado, são a equipa mais que tem mais responsabilidade sobre os seus ombros, e no ano passado a verdade é que eles, todas estas clássicas secundárias, se é que lhes podemos chamar assim, foram eles os grandes dominadores. Depois no Paris-Roubaix e na Ronde van Vlaanderen a coisa piou fininho, mas nestas provas a verdade é que eles têm uma equipa carregada de talento e em que podem jogar com ciclistas à vez, e vai ser muito difícil de os bater. De resto, expectativas ou curiosidade sobre alguns ciclistas, tenho muita curiosidade sobre aquilo que vai fazer a Quick-Step, porque é Quick-Step e tem sempre um peso adicional nas clássicas, com o Alaphilippe. Vamos ver como é que se vai exibir, e ele vai outra vez fazer estas clássicas da Flandres, e o Kasper Asgreen que tem o currículo que todos sabemos, o Gianni Moscone também, esse tem outro tipo de currículo, mas também tem alguma qualidade nesse.
É mais cadastro,
é, exatamente, era essa a palavra que. Mas pronto, a verdade é que não ganhou um Paris-Roubaix por sorte, por sorte, para mim que estava a ver, por azar para ele, mas pronto, não ganhou. Depois o Guirmay, claro, o Matej Mohoric, que nestas provas no ano passado mostrou-se muito, muito bem. O Tim Wellens, que este ano também acho que pode ganhar outra preponderância, não havendo Pogacar. O Tom Pidcock, que quer ser corredor da geral do Tour, mas nunca saberemos bem o que esperar dele. E também quero ver o Ayer Lascano, a ver se depois daquela prestação de Vares do Ouro do ano passado e do que já mostrou este ano na clássica de Raen, que falaste há pouco, estou curioso para ver se ele aqui neste tipo de provas se consegue bater com os maiores.
Eduardo, eu te faço a pergunta um pouco diferente, porque obviamente que, como o Rui disse, a Team Visma é uma equipa fabulosa e certamente fará como
de outro tem feito para...
Exatamente, e certamente que poderá vencer todas as clássicas, excepto aquelas que todos querem ganhar. E pergunto-te se a ausência de Tadej Pogacar dá mais pressão, coloca mais pressão sobre o Wout van Aert, dá-lhe mais possibilidades de poder vencer uma destas clássicas que ele tanto aspira. Achas que vai ser aqui um fator importante nesta equação?
Sim, principalmente a ausência de Mathieu van der Poel, que acaba por gerar aqui mais expectativa, talvez mais abertura naquilo que é a discussão diz respeito, mas acho que é uma discussão dentro da própria equipa. Acho que o Van Aert deve estar preocupado com Laporte, com Van Baarle, por exemplo, e até com o próprio Tratnik, que está a voar neste início da época, como o Rui disse no início deste episódio. Por isso acho que o facto de não estarem esses dois, Van der Poel e Pogacar, retiram obviamente aqui o valor à start list, mas ao mesmo tempo deixam aqui uma corrida mais aberta. Obviamente Van Aert será aqui o principal favorito nestas clássicas, mas estou muito expectante para ver o que é que, por exemplo, Jasper Philipsen pode fazer depois daquele Paris-Roubaix fantástico de 2023. Acho que é um ciclista que evoluiu neste tipo de contexto, neste tipo de provas. Estou realmente aqui com algumas perspectivas para ele. O próprio Nils Polit dentro da equipa da Emirates, o Rui falava do Tim Wellens, obviamente, mas estou aqui também muito expectante para ver o que é que o Nils Polit pode acrescentar a esta equipa neste tipo de provas. Ele que é um ciclista que tem condições e tem um perfil físico assinalável para este tipo de clássicas, e que no ano passado não ficou muito, muito longe da vitória com o sétimo lugar. Acho que vai ser uma corrida em que todos, ou, aliás, vão ser corridas em que todos vão estar contra a Visma. Obviamente, e dizias muito bem também, que a Visma poderá ter aqui mais a perder do que a ganhar nestas provas, tendo em conta o elenco que leva para elas. E o próprio Pidcock também, de alguma forma, o Rui dizia que ele, e foram declarações dele, que vai se esticar mais às provas por etapas, mas é um Pidcock que andou muito bem no Algarve. É um Pidcock que o ano passado fez quinto nesta home loop, por isso é um nome também que eu vou ter aqui debaixo do olho, obviamente. Mas sim, acho que fundamentalmente, depois da Visma ter apresentado esta equipa, esta super equipa para clássicas deste tipo, acho que reúne aqui todo o foco em cima destes 7 corredores, em que 6 deles podem vencer. Por isso acho que é um bocadinho Visma contra todos, e vamos ver o que é que os outros podem fazer para contrariar essa superioridade, esse favoritismo, que depois tem representatividade também ao nível de múltiplas opções de estratégia de corrida que estes nomes podem trazer à equipa, e que será muito difícil de contrariar por todos os outros, por todas as outras equipas, face à valia desta equipa que eles apresentam. Por isso, apesar de eu achar que vai ter pouca história, ou seja, que muito dificilmente não será um elemento da Visma a ganhar estas clássicas, ao mesmo tempo também estou expectante para ver aquilo que os outros podem fazer.
Bem, damos por encerrado, não, vamos, ainda temos aqui uns minutinhos e podemos falar aqui, lançar aqui uma prova que vocês vão ter o prazer de assistir ao vivo, e quando digo vocês, estou-me a referir ao Rui, ao Eduardo, ao David e ao Nuno Ferreira, basicamente a secção masculina que está no continente, aqui a secção masculina do PCMcast, e falo obviamente do Grande Camino, a prova que corre na vizinha Galiza, são quatro etapas, começa também no dia 22 e termina no dia 25, tem como vencedor e grande candidato à vitória o bicampeão do Tour, Jonas Vingegaard, e também tem o amigo do Rui Ribeiro, que eu espero que ele tire uma fotografia com ele, o David Galdu. Rapidamente, qual é que é o vosso desejo para domingo, que é onde, quando penso eu, quando vocês vão ver a etapa?
O meu é tirar uma fotografia com o David Galdu, estou a brincar. Já chega dessa brincadeira do Galdu, já me enganou uma vez, não me vai enganar mais. A menos que ganhe no domingo, se ele bater o Jonas na chegada ao alto no domingo, aí já até digo que ele vai ganhar a volta à França. Mas não, o meu principal desejo é que não chova muito.
Exato. Se chover muito,
vai ser complicado. Mas não, que seja uma boa prova. O convívio já se sabe que vai ser um espetáculo. Se mais alguém que nos ouça lá for, que nos diga alguma coisa através das redes sociais ou seja o que for, e que nos diga onde fica, para nós não ficarmos eu ia dizer para nós não ficarmos muito perto, para não afastarmos mais público, para não afastarmos público, porque uma coisa é ouvirem-nos aqui, outra coisa é verem-nos a fazer vénias na televisão e coisas desse género, como já certos elementos deste podcast fizeram. Não, mas a expectativa é que seja uma boa corrida, como já foi no ano passado, que já fomos lá assistir, que vimos o Jonas Vingegaard a vencer. Este ano não teremos a presença do Rubén Guerreiro, em princípio. Ele no ano passado esteve ali meio presente, meio ausente. Mas vamos ter as equipas portuguesas, que da FAPEL, da Salgal, a TAV Féria e a AP Hotels Tavira, por isso portugueses não vão faltar. Acho que tem tudo para ser um bom domingo de ciclismo.
E tem pago a fatura dessa meia ausência, não é?
Ah, mas aí cada um fica com as próprias ações. Abstenho-me de comentar.
Exatamente. Eduardo, agora invocando aqui o meu João Adolino Faria, tens 2 minutos para comentar, depois terei que cortar o teu pio.
Muito bem, rapidamente. É uma start list que cria aqui muita expectativa, obviamente. Acho que nunca estive ao vivo a presentear um elenco deste tipo. Acho que é fantástico ver um Grande Caminho a evoluir desta forma e a trazer nomes destes: Vingegaard, Oito Brooks, Kelderman, Ethan Nater, Carlos Rodrigues, Bernal. É incrível. Não estava a contar no início da época, e nós já tínhamos a perspectiva de continuar a seguir o Grande Caminho nesta edição 2024, mas nem de perto nem de longe achava que íamos ter nomes deste tipo, o que faz obviamente criar aqui alguma ansiedade para essa etapa de domingo, ainda por cima com passagem dupla no sítio onde vamos estar, nessa subida final. Por isso estamos aqui de facto ansiosos para ver esta corrida ao vivo. Que de facto as condições climatéricas estejam favoráveis ou minimamente favoráveis para nos permitir estar o mais próximos possíveis e em condições, pelo menos não molhados, para acompanharmos estes fantásticos ciclistas de perto. E realmente há a destacar que este Grande Caminho está a adquirir aqui uma importância grande neste início de época. Depois, nesta quarta edição, já traz aqui estes nomes tão consagrados, por isso é já uma prova que se estabeleceu no calendário internacional, e que o facto de também ter contrarrelógio lhe dá ainda mais valor. E vamos ver se novamente Vingegaard começa aqui esta época a arrebentar com tudo, como fez o ano passado, e se isso depois acaba por ser o tónico para aquilo que vai fazer no restante ano de 2024.
Muito bem, Eduardo, não tive que te mandar calar, estás de parabéns. Eu deixo os meus votos, apesar de não estar presente convosco, que vocês se mantenham secos por fora, mas não por dentro. Espero que se divirtam bastante. E já sabemos que no próximo episódio vamos ter o rescaldo dessa grande presença de PCMcast na prova do Grande Caminho e também do início da época das clássicas. Até lá, fiquem bem, fiquem com o PCMcast.